Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você no Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima, aquele espaço reservado para a gente falar sobre boas iniciativas e questões ambientais para preservar o nosso espaço e o nosso planeta. Portanto, a gente te convida. Vem comigo que o Pense Verde está começando e hoje está recheado de assuntos bacanas. Tem receita do dia que eu sei que você adora. A gente tem a receita de um sorvete que é feito com a casca de manga. E sabe o que vai acontecer na próxima semana? É, ele está chegando, o nosso tão esperado inverno. Esperado para alguns, né? Amado por muitos, odiados por outros tantos. Você gosta ou não gosta do inverno? Mas saiba que ele tem uma importância fundamental no nosso meio ambiente, seja para os animais, seja para as plantas, enfim, o inverno tem a função dele no planeta. E aqui no Pense Verde você vai saber qual é. Em seguida a gente traz essa e muitas outras informações para você. Vambora! Vem comigo que o Pense Verde está começando para a Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Vacaria, te quero limpa!
E nesta semana entrou em funcionamento a estação de transbordo de resíduos do município de Vacaria. Quem nos traz mais informações é João Pedro Minella, direto da nossa central de conteúdos.
Ela está localizada próximo ao bairro Chácara das Palmeiras, sendo que o local foi construído dentro de todas as exigências dos órgãos ambientais. A responsabilidade da empresa Serrana, que venceu a licitação, investiu cerca de R$800 mil no projeto. O diretor da empresa, Márcio Velho, explica como deve ser o funcionamento da estação.
É uma satisfação aí do Grupo Serrana Engenharia estar aí novamente aí, no município de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. Estação de transbordo, nomeadamente falada em estação de transferência temporária. O que, que é? O resíduo fica temporariamente acondicionado aqui na estação de transbordo e depois ela é transferido para o aterro sanitário, através de carretas de grande porte. Como o aterro sanitário de Vacaria encerrou-se, né, no início de fevereiro, a prefeitura tem que dar a destinação correta, né, dos resíduos, e a gente participou aí do processo de licitação, que foi em meados de novembro, que seria transporte, transbordo e tratamento final dos resíduos. E felizmente fomos os vitoriosos, então tivemos que fazer esse processo de instalação de investimento, né, que foi em média de R$800 mil, ela é totalmente privada e estamos aqui para atender aí, não só Vacaria, como os outros municípios.
O secretário municipal de planejamento, João Alfredo Acauã Filho, pede à população que amplie os cuidados com lixo seletivo e comemora a conquista do município, que agora atende a todas as exigências ambientais.
Importante pedir para a comunidade, né, que o que está vindo para cá ainda é muito resíduo seletivo, Vladimir. Precisamos urgentemente bater nessa campanha que nós lançamos juntamente com vocês, da Rádio Fátima também, essa questão da separação do lixo, porque o custo aumentou para o município, né? Hoje, para ter uma ideia, estamos puxando em torno de 1.000 toneladas mês para Altacírio Costa nesse transbordo. A gente já vem pesando desde fevereiro isso, e em torno de umas 100, 150 apenas de seletivo para as 4 associações do município. Então é importante a gente diminuir esse resíduo orgânico, porque custa por tonelada. E o município não tem o que fazer, porque as leis ambientais nos obrigam a tratar essa questão de forma profissional e de forma coerente, né? Isso aqui é um marco para o município de Vacaria. Vacaria hoje entra no hall dos municípios que estão totalmente legalizados ambientalmente, dando destino a seu resíduo. Importante registrar isso. Não temos mais aterro, não existem mais lixões.
Todo o lixo coletado em Vacaria será descarregado na estação e após será encaminhado para Otacílio Costa, em Santa Catarina. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João Pedro Minella, trazendo por aqui informações sobre o início das atividades da estação de transbordo de resíduos no município de Vacaria. Já pensou em tratamento de esgoto sustentável nas zonas rurais do país? Este é o tema da Janaína Oliveira, que vai contar pra gente uma iniciativa em parceria com pesquisadores da Embrapa, que busca implementar o tratamento de esgoto em áreas mais remotas do país.
Já pensou a zona rural brasileira com tratamento de esgoto sustentável? É o que espera levar para a população rural mais isolada, como a dos indígenas e quilombolas, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Pesquisadores, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, desenvolveram um modelo de estação de tratamento de esgoto para atender esses povos. Trata-se de um tanque séptico, uma espécie de estação que vai receber o esgoto bruto, depois tratá-lo a ponto de deixá-lo como água, para ser usada na lavoura, como explica o pesquisador Carlos Eduardo Pacheco Lima.
Ela tem a função principalmente de retirar os materiais mais grosseiros, areia, terra, papel higiênico, fio dental, enfim, tudo aquilo que pode vir a prejudicar o tratamento do esgoto, a gente retira nessa etapa preliminar. E, ao final, ele passa para ser ainda mais purificado por uma série de 4 filtros e, ao final, ele é clorado, de modo a retirar aqueles micro-organismos prejudiciais.
O primeiro projeto já está sendo testado em Brasília. Segundo o pesquisador, o preço de cada estação varia de R$ 80 a R$ 160 mil, e uma só pode atender até 500 pessoas. De acordo com Carlos Eduardo Pacheco, já tem municípios interessados em apoiar o projeto.
Como que a Embrapa vai levar isso para o produtor? Nós estamos pensando principalmente em parcerias com os municípios. Os municípios, os estados, os outros entes da federação, parcerias com organizações não governamentais, enfim. Nós recebemos muitas ligações de municípios de várias partes do país, né, que estão interessados no uso desse sistema.
A Embrapa informou que até o momento, nos primeiros testes do projeto, a água extraída do esgoto para ser usada na plantação não apresentou salmonela ou outros tipos de contaminação. Ou seja, o projeto está caminhando bem. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Eu sei que você adora quando tem receita aqui no nosso Pense Verde. E hoje a gente separou uma receita para você, claro que com aproveitamento, né? É o sorvete da casca de manga. Eu sei que tá frio, mas pega essa receita e guarda aí pro verão. Ou tem gente que diz que sorvete é melhor no inverno do que no verão. Mas vai com calma, viu? Vamos aos nossos ingredientes, então? Ah, pera aí que eu quero botar para você aquela nossa vinheta, que eu sei que o pessoal adora, da receita do dia. Pode ser ela, né? Então vamos lá.
Receita do dia.
Nossa receita de hoje é sorvete da casca de manga. Vamos aos ingredientes? A gente vai precisar de 3 xícaras de chá de casca de manga picada, 1 xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 gemas de ovo, 3 claras de ovo, 2 xícaras de leite e 4 colheres de sopa de creme de leite. Modo de preparo? Você vai cozinhar as cascas de manga na água e no açúcar. Depois de cozidas, você junta os demais ingredientes, exceto o creme de leite e as claras. Vai bater no liquidificador e levar ao fogo para cozinhar. Retira do fogo, acrescenta o creme de leite e as claras. Leva ao freezer por aproximadamente 8 horas. Gente, além de ser super prática, essa receita é muito nutricional e, o melhor de tudo, econômica. Então é uma alternativa saudável e econômica para você. Sorvete da casca de manga é a nossa receita de hoje. O Pense Verde segue aqui na tua Rádio Fátima para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Vamos falar sobre meio ambiente e esporte. A prática de escaladas em parques nacionais foi regulamentada. O objetivo é dinamizar o ecoturismo. A reportagem é de Larissa Lago.
Com o intuito de desburocratizar e simplificar os procedimentos para atividades esportivas e recreativas de escalada no Brasil, o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, publicou nova regulamentação para a prática da atividade em parques nacionais. As novas regras têm como objetivo a ordenação e a otimização da prática de escalada e dos serviços prestados em apoio, como condução e acompanhamento dos praticantes, cursos de instrução e locação de equipamentos, levando em consideração características e necessidades de cada parque. Desde 2019, a ação conjunta do Instituto com o Ministério já resultou em cerca de 30 editais publicados para variados serviços em diferentes parques, o que corresponde a um aumento de 10 vezes em comparação à média de editais dos últimos 10 anos. Reportagem Larissa Lago.
Obrigada, Larissa, trazendo para a gente informação sobre a prática de escaladas que foi regulamentada em parques nacionais. Vamos falar também sobre o aquecimento global. O Brasil continua utilizando gases que contribuem para o aquecimento global. A reportagem é de Alan Hills.
A pandemia direcionou esforços políticos para temas de saúde emergenciais desde 2020, mas planejamentos de contenção de riscos futuros em diferentes áreas acabaram ficando paralisados no Congresso Nacional. É o caso do projeto de decreto legislativo da Emenda de Kigali, que faz parte do Acordo Internacional para Combate ao Aquecimento Global, já aprovado em cerca de 100 países, mas ainda sem avanço no Brasil. O texto está parado na Câmara dos Deputados, mesmo classificado no regime de tramitação de urgência. A emenda traz um cronograma de redução gradual no consumo de hidrofluorcarbonetos, que contribuem para o aquecimento atmosférico e são utilizados em equipamentos como geladeiras, ar-condicionados, aerossóis e solventes, por exemplo. Além do aspecto ambiental, a medida de diminuição desses produtos também geraria acesso a US$100 milhões do fundo multilateral e poderia reduzir tarifas de energia do consumidor brasileiro. Em campanha a favor do texto, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, pontuou 5 benefícios principais da emenda de Kigali para o Brasil, caso aprovada, como a redução de preço de energia ao consumidor. Reportagem Alan Hills.
Seguimos por aqui com o Pense Verde para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E sabe o que está chegando nesta semana? É ela, a estação mais fria do ano, o inverno. E a gente vai falar sobre ele para você também aqui no Pense Verde, porque ele é um período super importante para o nosso meio ambiente. O significado do termo inverno está ligado às ocorrências de um tempo mais frio. A característica desta estação estão atreladas à variação da insolação que atinge a superfície terrestre, sendo o período invernal notadamente marcado pela redução das temperaturas. O solstício de inverno, por exemplo, é um fenômeno astronômico que marca a chegada dessa estação aos diferentes hemisférios do mundo. No geral, cada hemisfério, devido às suas condições climáticas, possui elementos distintos que caracterizam o inverno. No hemisfério norte, por exemplo, está marcado pelo clima temperado. O inverno é mais rigoroso, sendo recorrente a ocorrência de temperaturas negativas e até mesmo de neve. Já no hemisfério sul, onde predomina o clima tropical, o inverno possui temperaturas mais amenas e tempo mais seco. No caso do Brasil, em geral, o inverno é uma estação que ocorre uma queda pontual de temperaturas, assim como a diminuição do volume de chuvas e da umidade relativa do ar. O inverno tem uma grande importância climática e ambiental. No Brasil, o turismo do inverno é uma importante atividade econômica das regiões serranas do país. A gente vai aproveitar e trazer para você dicas sustentáveis sobre o inverno. Vamos até a nossa central de conteúdos, então, com João Pedro Minella.
O inverno tem início já nesta segunda-feira, dia 26 de junho, e vai até o dia 22 de setembro. A estação mais fria do ano tem início após o solstício de inverno, que deve ocorrer à meia-noite 31 da próxima segunda-feira. A maioria das pessoas acha mais difícil ser sustentável e contribuir para um meio ambiente sadio nesta época do ano, onde tomamos banhos mais demorados, gastamos mais energia elétrica, é difícil fazer coisas ao ar livre e o consumo de recursos em geral aumenta de uma forma significante. Então, que tal aproveitarmos para conversar um pouco sobre os cuidados e algumas dicas interessantes para aderir durante a estação? Para começar, troque as lâmpadas normais por fluorescentes. No inverno, tendemos a ficar mais em casa. Então, caso você não consiga aproveitar a luminosidade natural, a troca das lâmpadas trará uma economia significativa. Feche as janelas com vidro e deixe as cortinas abertas. Assim, pode aproveitar um pouco a luminosidade do dia. Diminua o tempo do banho, é um momento propício para o desperdício de energia elétrica e também de água. Economize na lavagem e passagem de roupas. Isso ajuda na economia de água e também de energia elétrica. Se policie quanto ao uso de aquecedores. Utilize o tempo necessário para que o equipamento aqueça aquele ambiente. O inverno também é um momento muito adequado para o plantio de hortaliças. Além de ser uma economia financeira, fazer uma horta em casa se tornou algo muito fácil. Para fazer isto, basta adequar um pouco sua rotina para conseguir cuidar das plantas, preparar seu jardim ou varanda, por exemplo, e começar a cultivar. Em qualquer época do ano, devemos cuidar e preservar o meio ambiente, e atitudes simples como essas podem fazer uma grande diferença. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Viu só como o inverno é importante pra gente? As dinâmicas climáticas e ambientais do planeta? A estação é um período marcado pela transição no qual as condições de temperatura requerem adaptações para diferentes espécies de animais e plantas. Os animais, por exemplo, usam estratégias como a migração e a hibernação para se protegerem da queda das temperaturas. Já as plantas, em especial as de climas temperado, perdem as folhas e passam por um processo de renovação vegetal. O inverno também é importante para algumas culturas agrícolas, como a fruticultura de espécies, como a ameixa, a maçã e a uva, que são frutas de zonas temperadas que necessitam de frio ao longo do ano para se desenvolverem e frutificarem. Por isso, aqui na nossa região, as temperaturas baixas são tão importantes até para o nosso desenvolvimento econômico. O mesmo ocorre com algumas lavouras do trigo, cevada, típicas de clima mais frio. Já nas zonas tropicais, o inverno no campo é o momento de fortalecer o solo e aumentar a irrigação, em razão da redução do volume das chuvas. Além disso, o inverno tem um grande potencial turístico para a nossa região. E é claro que as belezas da nossa região podem desenvolver ainda mais o turismo por aqui. Viu a importância do inverno para o nosso planeta e para o nosso meio ambiente? Então aproveita e desfruta do melhor que ele pode te oferecer.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.
Se você pegou o nosso programa pela metade ou quer ouvir de novo o nosso Pense Verde, corre lá no nosso podcast no site tuaradio.com.br/tuaradiofatima. Vai em podcast, nosso programa está lá para você conferir, tá bom? Um ótimo final de semana, de paz e bem.